Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann.
Hoje o nosso programa é especial, porque a gente vai trazer a tua responsabilidade para você mesmo de manter o nosso planeta limpo e em harmonia. E para conversar sobre isso, trouxe aqui uma grande inspiração para mim e para muita gente, que é a Amanda Selipon. Ela é fundadora do Ecoaturismo, Eco-Ways Turismo e Sustentabilidade. Ela é turismóloga de formação, bióloga no coração. Ela tem diploma internacional em gerenciamento de negócios lá da Austrália. Ela é certificada em turismo marinho, recreação pelo Maritime Chancel Institute na Austrália. Ela atua como tour leader, guia de turismo nacional na América do Sul. Ela é credenciada pela Cadastrur. Ela é especialista em conservação da natureza e educação ambiental pela PUC. Design em permacultura urbana. Ela é apaixonada pelos oceanos e dive master. Ela já morou fora do Brasil, em Londres e na Austrália. Atuou em âmbito internacional nos segmentos da hospitalidade, como alimento e bebida, em café, em eventos e hotelaria. No Brasil, ela trabalha com ecoturismo, turismo de experiência, turismo responsável. Ela é facilitadora com formação no programa Germinar e tem foco em ecologia social e abordagem antroposófica. Ela é embaixadora do Instituto Lixo Zero e acredita no poder das interações socioambientais e no desenvolvimento humano. E, além disso tudo, ela é uma pessoa múltipla. Ela consegue juntar tudo isso em um... uma hora doce, maravilhosa. Amanda, já dei essa introdução e quero contar um pouco da minha impressão quando te conheci. A Amanda fez o curso que vocês estão fazendo, só que o presencial, com o meu, junto com o pessoal da Tertúlia. E foi assim que a gente se conheceu e ela trazia, na época, uma proposta muito audaciosa de implementar dentro de um prédio as composteiras, né? E vinha com essa coisa do o turismo de integrado, de forma holística. Então, ela sempre me conquistou, foi amor à primeira vista, porque ela tem esse brilho no olhar de trazer uma responsabilidade de transformação para o mundo. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa tua jornada toda que eu falei por aqui, mas da onde que a turismóloga encontrou a biologia, ou a biologia sempre vai, como que você chegou até aqui?
Uau, boa tarde, pessoal. A gente se esquece, né, de todos os cursos que a gente faz ao longo dessa vida, e conforme nós vamos envelhecendo, o currículo vai aumentando, né? Mas eu sinto, assim, que eu sou nascida em Curitiba, mas eu tive a oportunidade de me criar em Rondônia. E o meu pai é engenheiro florestal, a minha tia é bióloga, né? Eu sempre tive um contato muito, muito forte com a natureza. Desde pequena, fui aquela criança que brincava com o pé no chão, né? Então, a gente também compostava lá em casa desde que eu era pequena. E conforme... depois que eu me formei em turismo, essas experiências de morar fora, primeiro em Londres para desenvolver o inglês, depois na Austrália, eu estava aqui pensando hoje de manhã, vai fazer uma década que eu comecei a compostar, né? Essas warehouses, nesses galpões, assim, já tem diversos formatos de composteiras que você pode comprar. Eu lembro que eu comprei uma, que eu morava numa casa, e começava a compostar ali na grama mesmo, assim, e comecei a falar, nossa, que legal, o resíduo orgânico se transformando em alimento, né, em composto, em humus, para poder melhorar aqui o quintal, a horta. Então foi uma coisa muito natural, assim, que começou a fazer lá, né? E aí depois também teve esse lado da ecologia, que eu, quando eu fiz esse curso de turismo marinho, que você acabou citando aí, foi quando eu me tornei mergulhadora, né? E o oceano, ele é muito apaixonante, com seus mistérios, com seus encantos, com as suas espécies, né? E eu comecei a mergulhar na Austrália, então só de conhecer toda aquela vida marinha, que é muito endêmica daquela região, né? Ela é característica, algumas correntes que só tem lá do Oceano Índico, eu estava do lado oeste da Austrália. Então me trouxe uma paixão muito forte, assim, também por esse cuidado com as águas, né? Esse cuidado com as espécies. E posteriormente, eu voltei para o Brasil em 2012 e comecei, eu queria trabalhar muito com ecoturismo, com ecologia, porque eu estava um pouco cansada da hospitalidade, né? Quem já morou fora sabe como é que é, independente do diploma que você tenha, né? Você tem que trabalhar no setor de hospitalidade, de turismo mesmo. Então, acabei trabalhando como guia de turismo. Me apareceu esse trabalho para ser guia justamente de um público australiano. E eu falei, nossa, eu voltei para o Brasil, mas eu não queria deixar a Austrália, né? Então, há um pouquinho desse nosso Brasil tão rico, né, que somos considerados aí o país mais rico em termos de conservação, em termos de espécies, né, que temos aqui, ainda não tantas catalogadas, temos um grande déficit, digamos assim, dessa quantidade de espécies, desses trabalhos dentro da biologia, mas conforme a gente vai viajando, vai passando pela Amazônia, é um bioma, passa pelo Pantanal, outro bioma, e aí tem a nossa Mata Atlântica, que é um outro bioma. Então, tudo isso é muito enriquecedor, assim, desenvolveu em mim essa vontade de querer compartilhar mais sobre conservação da natureza, mais sobre educação ambiental através do turismo, né? A gente adora viajar, adora passear. O que você quer fazer e o que você quer sustentar, né? Então, a gente também tem esse poder de escolha dentro do turismo e transformar o turismo nessa ferramenta mais restaurativa, né? Do que predatória, como ela acaba sendo. Então, foi quando eu continuei trabalhando com turismo, mas fui pro lado do ecoturismo, mostrando o nosso Brasilzão para todo mundo que estava fora. E em 2017 eu fiz a pós em conservação da natureza, que me trouxe outras expansões de consciência, né, em relação a consumo. Perdi apetite por alguns alimentos, porque entendi um pouco da indústria. Comecei a estudar um pouco aquela Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, né? Livro maravilhoso, que também traz muita consciência para com o uso do agrotóxico, como que isso começou. Então, isso tudo são vários processos de aprendizagem transformadoras, né? Que vai transformando a gente conforme a gente vai absorvendo todo esse conteúdo. A gente vai querendo mudar, vai querendo mudar. E aí, como desafio da minha pós, era... Eu sempre gostei de fazer as coisas pelo lado complicado. Todos os TCCs deveriam ser teóricos e práticos, né? Que deveria ter uma primeira fase da teoria e uma segunda fase da prática. Porque aí a gente estaria implementando todos esses projetos, né, de conclusão de curso na prática, para a vida mesmo, para trazer mais vida. E foi o que eu fiz. Então eu peguei o desafio, né, do TCC e falei, eu vou fazer na prática para ver se dá certo com dados de amostragem e tudo mais, e inventei de começar a melhorar o espaço por onde a gente está, né? Isso é tudo muito baseado na ecologia profunda. Tem uma tese linda da ecologia profunda que fala que quando a gente quer melhorar, ou que a gente quer ser melhor, a gente tem que começar por nós mesmos, né? Melhorar a gente mesma, melhorar as nossas relações e, por fim, melhorar o meio ambiente, né? Digamos assim, não adianta dizer que eu quero selecionar melhor os meus resíduos em casa, mas se eu tô cheia de lixo interno, como é que eu vou? Se eu falar, ah, quero nem saber, jogo aí mesmo. Mas se você tá bem consigo mesma, né, você já quer cuidar, quer nutrir, e aí você consegue fazer essa transformação também nos ambientes. E aí a minha ideia foi fazer esse gerenciamento adequado dos resíduos. Foi quando eu tava entrando também pro coletivo Curitiba Lixo Zero, que hoje já é um Paraná Lixo Zero, que foi quem trouxe a... E agora a gente aprovou a lei do Paraná Lixo Zero. Então, todos os, inclusive, estão convidados a participar. Ela acontece sempre em outubro. E aí foi entendendo a categorização dos resíduos, conforme a gente separa melhor na fonte, a gente consegue encaminhar isso melhor também, aumenta a taxa de reciclagem. E aí eu vi que a maior parte dos nossos resíduos domiciliares, eles são orgânicos, né? E como cuidar do... Até meio terapêutico, assim, sabe? Você vê, porque você começa a prestar atenção no que você se alimenta, né? A quantidade de plástico que você compra no mercado. E aí você acaba, né, consumindo mais orgânico, a casca de batata, a casca da abobrinha, da cenoura. Tudo isso vira um minhãozinho para minhoca, né? Eu trabalho com vários formatos de compostagem, mas o que eu pratico mais em casa é o minhocário. E aí você vê a minhoca se alimentando dos seus resíduos e transformando aquilo em adubo. E aí eu comecei a entrar nessa pegada de consumo consciente forte, né? Eu falei, nossa, por que, que toda vez que alguém faz aniversário, a gente tem que comprar algo? Né? A gente tem que comprar algo. Por que, que a gente não pode fazer algo? Fazer uma poesia, fazer uma canção, fazer uma arte, né? E aí eu fazia adubo líquido. Então eu comecei a presentear o pessoal com adubo líquido biofertilizante. E eu falava, olha, uma casa com plantas felizes tem pessoas felizes, né? Então vamos verdejar aí quanto mais a gente puder. E aí foi quando eu comecei esse grande desafio de compostar lá no condomínio. E aí foi um desafio. Porque você tem que fazer toda a parte da educação ambiental, né? E aí eu entendi até um pouco do trabalho dos políticos, né? Porque os políticos, eles têm muito essa questão de conquistar a pessoa para que ela, né, se conecte com você. Então, eu entrava no elevador e eu falava, olá, tudo bem? Eu sou a Amanda, 203 e tal. Assim, você já ouviu falar sobre compostagem? Então, eu estou querendo fazer um projeto de compostagem aqui no prédio para a gente ter uma composteira integrada para todo mundo. Né? Então, assim, eu posso, se você quiser participar, me passa teu WhatsApp, eu vou incluir você no grupo do condomínio, e assim a gente vai me avisando quando você tiver com um baldinho, um potinho. Daí o que eu fiz? Foi resumindo. Eu peguei, fui atrás de potes para as pessoas compostarem. Lá no Madalosso, fui lá no Madalosso e pedi, olha, vocês têm baldes aí de margarina, de manteiga, e eles tinham vários, né? Eu falei, guarda pra mim, por favor, e eles guardavam, daí eu ia lá, buscava um monte, lavava tudo, pintava na cor marrom por fora, que é a cor do Conama, né, dos orgânicos mesmo, e entregava para as pessoas já com uma colinha na frente do baldinho, dizendo o que que pode comprar da cozinha. E quando a pessoa estivesse com o baldinho cheio, que ela entrasse em contato e mandasse um WhatsApp, eu descia, nem precisava ver a pessoa, só pegava o baldinho na frente da porta dela, pesava, levava para a composteira, alimentava a composteira, que era, na época eu estava usando essa composteira, como é para muito volume de orgânicos, Eu fiz um caixote de madeira, assim mesmo, 2x1, direto no solo, e começava a compostar lá. Então, no fundo, assim, na grama, eu colocava muita grimpa, porque a grimpa é ótima para fonte de nitrogênio. E aí colocava, sempre virava os baldinhos, né? Então, pega um baldinho que já está cheio, tem uma boa quantidade, caixas de plásticas grandes, de 250 litros, sabe? Cheia de grama cortada do vizinho, que daí eu já pedia, daí já entra um pouco da permacultura urbana, né? Então, eu ficava de olho de onde que tinha vizinho com grama, daí eu falava com o vizinho, já pegava as gramas secas, ia sempre no parque, buscava, andava com sacola no carro, daí buscava as folhas secas. Então, sempre tem que ter bastante folha seca, né? E aí começava a cobrir esse material ali e comecei a fazer as várias camadas, né, dentro dessa caixa, sempre anotando, pesando para poder ter os dados da gravimetria, para poder estar constando na linguagem acadêmica, né? E ao final, assim, foram um ano nesse projeto, me rendeu ali de trabalho, de educação ambiental. Eu colocava coisas no elevador. Você sabia qual é a quantidade de resíduos que nós geramos? Você sabia quantos lixões a gente tem no Brasil? Você tem, sabe qual é a diferença de lixão para aterro sanitário, para aterro controlado? Né? O que acontece com aquilo depois que o aterro ou o lixão fecha? Né? Quais são as desvantagens que o pessoal que mora ali tem, né? Então, muitas questões eu sempre elucidava no elevador, quando outra pessoa estava descendo, subindo, já se sensibilizava ali com alguma informação e mandava também por e-mail, mandava por WhatsApp e tudo mais. E ao final do projeto, a gente conseguiu uma taxa de 10% de desvio em um mês do aterro sanitário, de toda uma coisa que é bem legal de esclarecer também, e que às vezes é um pouco confuso no começo, é a diferença entre orgânicos compostáveis e rejeitos, né?
Uhum.
Então, a gente sabe que os orgânicos compostáveis, e pela nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, 12.305, para quem quiser ver um pouquinho, já... Ela foi criada em 2010 para que os aterros sanitários fossem todos finalizados em 2014, ou seja, né, 6 anos atrás. E ela categoriza os resíduos em 3 partes. Então, a gente devia ter na nossa casa, a gente devia ter em todos os lugares o rejeito, recicláveis e orgânicos compostáveis, né? Então, assim, procurem separar na casa de vocês, né? Os recicláveis, o lavável, tem várias maneiras de compostar. E os rejeitos, que no fim, os rejeitos, tudo aquilo que você não tem tratamento para aquilo. Aquilo, né, tem que ir realmente, infelizmente, ainda tem que ser destinado ao aterro sanitário, ao aterro controlado, que eles têm outras... compostagem para sua casa. Mais apartamentos é o minhocário. O minhocário, ele é excelente. Você não pode colocar ou carne, né? Ou a fruta assim, né? Isso tudo as minhocas não curtem. Cuidar com a temperatura, com a umidade, né, com o pH, que são alguns que tem ali com a compostagem. Mas ao fim desse projeto Sabão do Mínimo, eu terminei o projeto do conteúdo e me separei. Eu morava lá com o meu ex-noivo, em mim foi até engraçado, foram duas separações, né, do meu projeto e da relação. Você sai e o projeto, eu lembro que as pessoas...
Acho que travou, guria. Você me ouve? Pessoal, vou sair um pouco rapidinho. A gente vai entrar novamente, porque a conexão não está favorável. A gente já entra de novo. Sou Dani Proença, que bom que você gostou do projeto. A gente já retorna aqui e segue conversando. Se você tem as suas dúvidas, vai preparando o dedinho aqui no Instagram. A gente está no desenvolvimento artístico.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.